Boa tarde, João.
E não vai aparecer a minha tela. Ó. Põe o grilo, vai, põe o grilo.
Põe o grilo.
Põe o grilo que eu não estou na tela.
E aí, João? Olha lá, olha o grilinho chegando.
Eu sabia que eles iam aprontar nesse começo de programa. Sejam bem-vindos, granjeiros e granjeiras, para mais um GranjaCast nessa tarde de terça-feira. Estou aqui com a minha fiel escudeira, que me tira de várias enrascadas e que gosta de uma boa festa da amizade, né, Catita?
É isso mesmo, João. Boa tarde, granjeiros e granjeiras. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Hoje a gente vai falar sobre amizade, sobre a festa da amizade. Você conhece? Você já foi, João? Na
eu ainda não fui, mas quero muito ir.
É, eu também.
E você sabe que demorou esse corte de câmera inicial? Sabe por quê?
Por quê?
Porque o Pedro estava comendo o velho parmê.
Ah, é verdade! O velho parmê hoje aqui patrocinou todo o nosso almoço. Quero agradecer o pessoal do velho parmê. E você que
pelo
procura
apoio, né?
Aí, você que procura aí um delivery de parmegiana, o estrogonofe, gente, é maravilhoso. Uma delícia, não é não, João?
Sim.
Tava muito bom, né?
E pede pelo iFood, melhor ainda, hein? Pede comodidade pelo iFood. Do lar, comodidade do trabalho.
Exatamente. Pede lá, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ops, é desse lado.
É, olha lá.
Ah, tá aqui, ó. Aponta aqui seu celular, ó. Você já pode pedir e cair lá direto.
Você sabe que é só comigo que eles fazem aquela pegadinha de ficar mudando o lado, né?
É?
Você viu?
Olha lá, ó.
Já viu, né?
É verdade. Tá então, bom. Se você quer pedir seu almoço, se você não almoçou ainda hoje, pede aqui, aponta seu celular, pede lá, peça pelo iFood também, o Velho Parmê. Pessoal do Velho Parmê, obrigada. O almoço estava delicioso. Pede lá que você não vai se arrepender.
É isso aí.
E o que mais nós temos aí hoje, João?
A gente também tem um apoio aqui da DCB, do DCB Steak, do Daniel Cabral. O Daniel, ele tem uma casa de carne localizada ali na Avenida São Camilo, tá? É em frente ao Nicolau.
Que é muito legal.
Ah, muito bem. Eu pensei que você ia falar besteira, Catita.
Não, né, João? O Nicolau é muito legal.
Isso, no número 395, na sala 7. Bem pertinho ali do Alphaville, né?
Isso. Sentido quem vai ali pra Fazendinha, né?
Isso. O Daniel tem carnes premium. Vamos deixar ele falar um pouco mais do negócio dele, né?
Vamos. Vamos chamar
ele. Ô, Daniel, parece aí.
Bom, o DCB Steak é um boutique de carnes aqui da Granja Viana, onde nós trabalhamos com várias marcas, a linha mais prime que tem no mercado.
Tá mesmo.
Assim como esse assado de tira de Wagyu. Dá uma olhada só no padrão. Temos as linhas tradicionais, os cortes picanha, fraldinha e maminha, os diferenciados como os Tomahawks, FSW, como um dos nossos fornecedores. Além de termos a nossa seleção DCB Gold e DCB Gold Reserva, como essa daqui, carnes com extremo marmoreio para clientes exigentes, linha de molhos, chimichurri, sais, e fazemos os eventos. Nós podemos levar todos esses produtos para o seu churrasco na sua casa. Temos a nossa linha de acompanhamentos, que é uma culinária pantaneira, lá do Mato Grosso do Sul, né, lugar de onde eu sou, aqui da UANA, e eu mesmo que preparo. Então nós conseguimos aí atender o público do churrasco, desde os produtos até o serviço, fazendo aí um churrasco na sua casa, na sua empresa. A gente contrata conosco. Um abraço. Bom, o DCB Steak é um boutique de carnes aqui da Granja Viana.
Vamos chamar o Daniel de novo. Para tirar. Estou sem áudio.
Bom, o DCB Steak é um boutique de carnes aqui da Granja Viana, onde nós trabalhamos com várias marcas da linha mais prime que detém no mercado, assim como esse assado de tira de Wagyu. Dá uma olhada só no padrão. Temos as linhas tradicionais, os cortes picanha, fraldinha e maminha, os diferenciados como os Tomahawks, da FSW, como um dos nossos fornecedores. Além de termos a nossa seleção DCB Gold e DCB Gold Reserva, como essa daqui, carnes com extremo marmoreio para clientes exigentes, linha de molhos, chimichurri, sais, e fazemos os eventos. Nós podemos levar todos esses produtos para o seu churrasco na sua casa. Temos a nossa linha de acompanhamentos, que é uma culinária pantaneira, lá do Mato Grosso do Sul, né, lugar de onde eu sou, aqui da UANA, e eu mesmo que preparo. Então nós conseguimos aí atender o público do churrasco, desde os produtos até o serviço, fazendo aí um churrasco na sua casa, na sua empresa. A gente contrata conosco. Um abraço.
Pedro, tá Eu fiquei com saudade do Daniel de novo. Você pode pôr ele de novo pra gente?
Bom, DCB Steak é uma boutique de carnes aqui da Granja Viana, onde nós trabalhamos com várias marcas da linha mais prime que detém no mercado, assim como esse assado de tira de Wagyu. Dá uma olhada só no padrão. Temos as linhas tradicionais, os cortes picanha, fraldinha e maminha, os diferenciados como os Tomahawks, TFSW, como um dos nossos fornecedores, além de termos a nossa seleção DCB Gold e DCB Gold Reserva, como essa daqui, carnes com extremo marmoreio para clientes exigentes, linha de molhos, chimichurri, sais, e fazemos os eventos. Nós podemos levar todos esses produtos para o seu churrasco na sua casa. Temos a nossa linha de acompanhamentos, que é uma culinária pantaneira, lá do Mato Grosso do Sul, né, lugar de onde eu sou, aqui da Uana, e eu mesmo que preparo. Então, nós conseguimos aí atender o público do churrasco, desde os produtos até o serviço, fazendo aí um churrasco na sua casa, na sua empresa. A gente contrata conosco. Um abraço.
Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Daniel aí e tá pedindo sua casa, sua carne em delivery, tem o QR Code aqui, ó.
Olha. Vai ficar aí direitinho hoje, João.
Você viu, né?
Tá obediente ele hoje.
Aí é só bater seu celular aqui ou ligar nesse WhatsApp aqui de baixo, 983936001, que vocês vão ter o acesso ali ao Daniel. O Daniel mesmo que responde as mensagens, tá? E ele pode elaborar o churrasco pro seu evento aí com a melhor qualidade e com a maior atenção. E a gente sabe que nossos patrocinadores aqui não deixam nossos convidados na mão, né?
Meu Deus.
Então ele mandou um regalo pros convidados.
Maravilha! Olha só!
Pro Ivan.
Mostra aí pra
só apoiador premium, gente. Olha isso! Não sou digno de tanto. Olha que maravilha! Obrigado, obrigado!
O Daniel sempre pede pra mostrar o que tem dentro. Porque senão o Pedro separa uma pra ele lá e vocês não ficam nem sabendo.
A fama do Pedro não tá boa, né?
Não tá boa.
É bom dar uma conferida. É bom dar uma olhadinha, assim.
Vamos rever os conceitos do Pedro, hein?
Olha isso! Olha isso, olha, gente.
Legal.
Olha que negócio chique.
Poxa, Daniel, tá muito legal. Obrigada.
Eu quero ser convidado aqui também.
Nossa, vamos fazer um churrasco em casa. Vai ser ótimo.
O que é legal é que tá chegando o final do ano aí, as empresas que quiserem, né, fazer o seu evento, né? Com um churrasquinho aí pro pessoal da tua empresa aí, acessa lá, chama o Daniel, né?
É. Adorei.
Ah, um pessoal que queira fazer a sua própria festa da amizade, né?
Exatamente.
Também, né?
Primeira, ó.
Eles vão lá, vão até o pequeno Cotolengo, vão na festa da amizade, e aí eles copiam e fazem na casa deles.
Na casa deles.
Exatamente. Né? Perfeito, combinação ótima.
E a gente aqui do Granja Cash também presenteia vocês com uma caneca.
Linda,
essa por caneca sinal. De vocês, não esqueçam na saída.
Isso. Não vamos esquecer.
Não vamos.
Gente, adorei, muito bonita.
E temos aqui também mais um brinde, que
exato.
Agora.
Ai, Jesus!
Granja Cash ganhou uma camisa do Granja Cash.
Esse
escrito é Granja Cash, Deus. Eu fui.
Olha que lindo!
Desse jeito, assim, ó, bem bonita essa camiseta.
Eu fui.
Então.
Gente, que lindo, adorei.
Amei, muito obrigada. Muito
obrigado, obrigada. João, obrigado, Catita. Que imagina. Delícia ser recebida assim, que bom. Muito obrigado. Bom,
né? Chegou de mão vazia, saí de mão cheia.
Obrigado. Muito obrigado.
Bom, a gente nem apresentou aqui, né?
Exatamente, estamos aqui com o Ivan e Grazielli.
Grazielli! Hoje
agora foi.
Que delícia! Muito obrigado, João, Catita. Que alegria retornar aqui ao Granja Cast para falar da Festa da Amizade, para falar do Cotolengo. Tô muito feliz, tô me sentindo em casa.
Que bom.
E muito obrigado pela acolhida de vocês, viu?
Que bom, que bom. Sejam bem-vindos.
Muito
você
obrigada,
também, Grazi.
João. Muito obrigado, Catita. Primeira vez aqui, mas agradeço imensamente o convite. Bora lá.
Bora lá.
A gente quem agradece, né?
É verdade.
Tá com o pequeno Cotolengo com essas duas ilustres figuras aqui na nossa frente. É o que nos gratifica de estar fazendo um conteúdo aí para a nossa região.
Que delícia. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O programa também está de parabéns na terceira temporada já. Ótimos convidados, cada vez mais pessoas estão participando, interagindo. Quero saudar a audiência toda do Granja Cast, que acompanha sempre o programa. É uma honra estar aqui com vocês, viu?
Muito obrigada. E agora, além do YouTube, a gente também está nas mídias digitais,
nas
né, João?
Nas plataformas digitais.
Então, você que está no trânsito aí da Raposo Tavares não pode assistir ouve a gente lá. No Spotify, no Deezer.
No Apple Podcast.
Enfim, vai lá, ó. Pega o Trânsito da Raposa e vai ouvindo aqui, que aqui tem muito conteúdo legal.
Exatamente.
Você vai ficar informado da região, né?
Exatamente.
E o Pedro vai vir pegar essas carnes aqui, mas fiquem tranquilos. Ai, ele só vai deixar refrigerando lá.
Pedro.
Porque as carnes da DCB são frescas, então não estão congeladas.
Exato.
Ai, meu Deus, Pedro.
Obrigado, Pedro.
Pedro, obrigado, querido.
Aê. E vamos falar dessa festança.
Vamos começar a falar da nossa Festa da Amizade, que é um evento que já está indo para a sua 47ª edição. 47 anos já que a Festa da Amizade existe aqui na cidade de Cotia. Faz parte, inclusive, do nosso calendário oficial do município de eventos. E a gente está muito feliz, porque lá atrás, quando a Festa da Amizade começou a ser pensada, o objetivo era, primeiro, promover o trabalho do cotolengo para a comunidade. Porque muita gente sabia que tinha um pequeno cotolengo.
Mas não sabia o que fazia.
Então, o objetivo principal era, vamos fazer uma festa, as pessoas vão vir aqui, vão querer saber o que, que acontece aqui dentro desse espaço. E, de alguma forma, vamos tornar o nosso trabalho visível. Vamos conseguir, né, juntar mais pessoas para apoiar o nosso trabalho. E o segundo objetivo da Festa da Amizade é arrecadar recursos. Uma instituição como a nossa, que tem uma estrutura que depende de doação, que tem parceria pública, mas a parceria pública nem sempre tem todo o custeio, né, que nós precisamos, é uma forma da gente arrecadar recursos para conseguir manter, principalmente, os compromissos de final de ano. A gente já está em setembro, daqui a pouco está em dezembro, né?
Exatamente.
E aí, os compromissos de final de ano são importantes para a gente conseguir dar sequência nos nossos trabalhos. Então, ela nasce com esse objetivo. E a gente está muito feliz, porque a festa foi passando, né, por várias mudanças ao longo do tempo, vários formatos. Então, a gente tem fotos ainda da festa acontecendo em uma estrutura onde é diferente da estrutura de hoje, né, com poucos recursos. E hoje a gente tem um salão de eventos bem equipado, tem uma estrutura toda feita ali com apoio de voluntários. Então, é uma festa para a família. Então, a gente está muito contente de estar tendo a oportunidade de estar fazendo essa festa e de estar permanecendo ali com a tradição de um evento tão nobre como esse.
Sim. Bom, eu queria que você nos dissesse exatamente datas, porque muitas pessoas não sabem quando vai ser.
Vamos falar disso.
A gente falou bastante sobre do propósito, por que houve a criação da festa. Só que a gente precisa saber de datas. Eu quero saber quando que é as festas, que dia, que horas, como fazer para estar lá.
Boa pergunta. Vamos lá. A Festa da Amizade, esse ano, pelo segundo ano, na verdade, a gente arriscou fazer uma proposta diferente. A festa, nos seus moldes convencionais, ela sempre acontecia aos sábados e domingos. Desde o ano passado, a gente pensou, por que a gente não cria um happy hour na sexta-feira? Para o público que está saindo da empresa, que está saindo da faculdade, que está, de repente, procurando um programa diferente, ir lá no Pequeno Cotolengo e, de alguma forma, interagir com a gente, né? Então, a gente criou o Happy Hour da Amizade, ano passado. Foi uma experiência bem legal. A gente, no começo, será que vai dar certo? Será que vem público? Como vai ser? Foi bom, foi muito legal. Acho que, para uma primeira experiência, teve muita gente que veio, né, Grazi?
Sim, com certeza.
Para participar, foi muita gente que gostou da novidade, foi bem legal mesmo. E a gente fez um especial de sofrência com o tributo da Marília Mendonça. Nossa. Com a cover oficial, a Lorena Alexandre. Então, foi assim, um ápice, porque a galera que tava tudo nostálgica, que gosta de sertanejo, que gosta de sofrência, foi lá participar do Happy Hour e ainda curtiu uma boa música ao vivo. Foi muito legal. E aí, esse ano, a gente manteve, né, a proposta de fazer o Happy Hour da Festa da Amizade. Esse ano, o Happy Hour, ele acontece com uma motivação especial. Em outubro, o Pequeno Cotolengo vai inaugurar um novo projeto, que é um centro de convivência para idosos. E aí, o objetivo desse centro de convivência para idosos é pessoas que vão, população idosa mesmo, que vão para o Cotolengo durante o dia de segunda a sexta-feira, ficam o dia inteiro com a gente, recebem ali oficinas, atividades, tem algumas ocupações que são criadas pelos nossos profissionais técnicos, e no final do dia retornam para casa. Então, eles passam o dia no Cotolengo e voltam no final do dia, né? Uhum. É uma demanda crescente, a população idosa, né? Há muito tempo o Cotolengo tem sido procurado, né, para pensar em oferecer oferecer algum serviço para isso. E aí a gente se uniu, a Paróquia Santo Antônio, Pequeno Cotolengo, grupo de voluntários, e a gente pensou, por que não, né, oferecer isso? Como o projeto está começando sem apoio de poder público, é um projeto que está começando agora de forma independente. Uhum. A gente está motivando a sexta-feira para ser um apoio ali no nosso centro de convivência, porque ali vai ter uma equipe própria, né, de trabalho, uma estrutura que a gente já tem, né? Então, a gente motivou um pouquinho para isso. Então,
sim.
Quem participar da festa, na sexta-feira, vai estar ajudando no nascimento desse projeto.
Ah, então, na sexta-feira... todo o valor ali arrecadado na festa vai ser direcionado ao projeto do idoso.
Ao projeto do nosso centro de convivência para idoso. Então, dia 19 é o primeiro dia da festa. Tá. E aí, a programação tá bem legal, né, Grazi?
Com certeza. Temos Raio Nobre Original, iniciando ali às 18 horas na sexta-feira. E depois teremos o DJ Juninho Portugal.
Olha que legal!
O Raio Nobre, ele é um artista local aqui da Granja Viana, super talentoso. Ele tem uma oficina. E ele tem como hobby a música. E ele já teve a oportunidade de se apresentar outras vezes ali. Ele tem uma banda mesmo, um negócio super chique. Então, ele vai estar ali para fazer a abertura dessa sexta-feira. Depois, um tecnobrega com o DJ Juninho Portugal, banda de Javu, que fez ali sucesso, né, nos anos 2000. E vai ser bem legal a sexta-feira. No dia 20, que é sábado e domingo, aí a festa ela vai acontecer já no seu modelo tradicional, né? Então, ela começa às 16h, com uma abertura bem bonita, né, conduzida pelo Padre Ricardo. Que é o diretor-presidente da organização. Depois, a gente tem a programação artística. Então, aí são os artistas locais que vão se apresentar. Vai ter a Elô, vai ter a Alex e Mancini, que é uma dupla sertaneja.
Ah, é maravilhoso, Alex e Mancini.
Queridos,
é.
A gente vai ter Rosas de Ouro, Escola de Samba Rosas de Ouro.
Mas então, o negócio tá caprichado, tá cheio.
A Rosas de Ouro vai estar às 20h30 da noite se apresentando no palco da Festa da Amizade. Vai ter um grupo grande, né, da Rosas de Ouro.
Sim.
40 pessoas.
Isso.
Que bacana.
Ritmista.
Isso. E aí, fecha a noite, Isaac Santos, né?
Também famoso, muito bom.
O bagunceiro da cidade.
Também.
Ele
hoje
fez
ninguém vai dormir.
Um show ano passado.
É, muito
um sucesso,
bom.
Animado, pula, grita, faz um negócio assim animado mesmo, sabe?
E como que funciona? Perguntar pra Grazi mais, assim, porque ela deve estar também nessa parte da organização. Existe algum ingresso que se compra? Se é pago, se não é? Quais são os dias que as pessoas tem disponível, se realmente é um projeto pago ou não, se paga por dia ou se paga todos os dias. Como é que é isso daí?
A Festa da Amizade é 100% gratuita, digo, entrada e estacionamento.
Olha que fantástico,
Franco, pode ir lá toda
vez.
Exatamente, então a pessoa só vai pagar ali o consumo.
Consumir.
Então é exatamente isso, poder juntar os nossos moradores, apresentar um pouco também o nosso trabalho. Então é em prol da Festa da Amizade, é realmente fazer amizade com um pequeno cotolengo. Né? Da população, da comunidade de Cotia, fazer essa parceria conosco. Então, entrada, estacionamento 100% gratuito. No domingo, teremos a nossa costela leitão no fogo de chão.
Ah, vai ter a costela no chão. Gente, essa costela é famosa.
Famosíssima.
Gente, é um almoço assim que cresceu muito esse ano. Eu lembro que a gente fez uma determinada quantidade de ingressos e antes, acho que da 1h, não tinha mais nada. O pessoal já tinha comprado tudo. Então, foi uma loucura esse ano, não foi, Grazi?
Sim, a costela foi em abril esse ano. E assim, a gente vendeu 600 ingressos. E começou chegando pessoas na portaria e falou: meu Deus do céu, não vai ter costela para todo mundo.
Ah, que legal.
Passou dos
800. Então, Grazi, só vou te pedir um favor. Toda vez que você for falar um pouco mais para cá, esse microfone aqui é meio direcional.
Uhum.
Você pode só posicionar ele aqui.
Perfeito.
Porque senão sua voz foge, aí a gente não te ouve.
Tá bom.
Tá bom? Ótimo.
Que bacana.
E aí, sábado é a costela de chão e domingo…
Não, domingo.
Não, domingo a castela.
No domingo, aí no domingo começa sempre às 10h30. A gente tem uma celebração, a missa lá do Santuário São Luís Orione. Depois, a partir das 11h30 da manhã, tem a costela fogo de chão. E já a abertura das barracas típicas, que é a nossa praça de alimentação. Então, aqueles que querem almoçar, a costela fogo de chão almoçam. Mas também tem as barracas ali acontecendo já, também no mesmo momento. E aí, a programação à tarde se estende, porque aí tem música. música ao vivo, o pessoal se apresenta. No dia 21, que é domingo, se celebra o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, casou esse ano de cair no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, às 14 horas, a gente vai ter uma apresentação, né, dos moradores do Cotolengo. A gente convidou também diversas instituições da cidade, porque a causa da pessoa com deficiência, ela é uma causa que é abraçada por muitas outras entidades aqui da nossa cidade. Então, a gente convidou todo mundo. E nesse momento, a gente vai fazer um momento de reconhecimento, de valorização, um momento de empoderamento de uma causa que é nobre, uma causa que a gente defende muito, que é da pessoa com deficiência. E aí, depois da tarde, tem programação. Vai ter um grupo de pagode, né, às 3h30 da tarde.
Isso, vai ter a Lorena Alexandre novamente.
Que é a cover da Marília Mendonça. Isso.
Bruno Marcos e Matheus. Temos também.
Vai ser uma rave, não vai ser uma festa.
O que é bom, que tem para todos os gostos.
Todos
tem a pessoa que gosta
gostos.
De sertanejo, tem a pessoa que gosta do samba, tem a pessoa que gosta
de música eletrônica,
tem o DJ. Então, isso que é legal, que você pode
Eu misturo tudo. Os entendedores de evento falam assim, gente, vocês precisam montar uma programação no dia só sertanejo, no outro só... Eu falo, não, a gente ia misturar tudo, porque o objetivo é incluir todo mundo, atrair todos os gostos.
Exato.
E a gente fazer bagunça. Então, assim, é legal porque a gente atinge todos os públicos. Então,
exato,
aquele que gosta de sertanejo fica pra curtir sertanejo.
O que vem na sexta, que gosta de sertanejo, vai vir no sábado porque também tem sertanejo.
Exatamente.
E vai vir no domingo porque também tem sertanejo.
É o jeito que aprende a fazer evento, desse jeito. Então fica, acaba sendo gostoso. É uma tarde gostosa, né?
A energia é boa, né? Que eu falo, a energia é boa em prol, né? Em prol do que nesse projeto,
exatamente,
né? Essa festa. Eu acho que pensar mais sobre isso,
exatamente,
também, né?
Exatamente. Acho que pra quem não conhece muito o Cotolengo, a gente já teve aqui em outro momento pra falar um pouquinho. O Cotolengo, ele tem 61 anos de existência. 61 anos fazendo um trabalho aqui na cidade de Cotia.
Ah, em Cotia, né? Cotia. Porque o grupo mesmo...
O Cotolengo, ele tá espalhado hoje em 7 estados no Brasil e 30 países no mundo. Ele foi criado por uma congregação religiosa, por padres da congregação de São Luís Orione. E hoje o Cotolengo de Cotia é o mais antigo do Brasil. Então, a gente hoje está... 61 anos.
61.
Acho que até a instituição mais antiga da cidade de Cotia no campo da assistência social. E aí...
Sempre foi no mesmo lugar.
Sempre no mesmo local, no mesmo endereço. E a gente faz um trabalho de acolhimento para pessoas com deficiências múltiplas, né? Então, eu estava contando aqui nos bastidores para a Catita que boa parte dos residentes do Cotolengo foram vítimas da poliomielite. Então, chegaram ainda criança, boa parte deles, né? Vieram de situação de abandono, maus tratos. Então, é um público que cresceu no pequeno Cotolengo, né? Então, hoje, toda a estrutura de trabalho que a gente tem, que a gente oferece, é totalmente gratuita. Lá é a casa deles. Então... Eles não só vivem, mas também recebem atividades, equipe técnica ali desenvolvendo diversas outras atividades com os residentes para que a gente possa promover a pessoa com deficiência, promover os nossos residentes. Então, é um trabalho bem legal e interessante, porque muita gente não conhece o Cotolengo, né?
Exatamente, Eu falo, imagina, chegar como criança e hoje já estão adultos, é uma família.
Sim.
Queira ou não, já se constituiu uma grande família, né?
E já deve ter 3 gerações ali.
Sim, total. A gente tem moradores lá com 47 anos já, que chegaram criança, 5, 6 anos de idade. Então, adultos lá com a gente. Então, é um grupo de pessoas que está ali com bastante tempo mesmo, fazendo trabalho com a gente, tá?
Então, para pontuar, é dia 19, 20 e 21.
19, 20 e 21. O que nos une, nos faz brilhar é o tema desse ano.
Que lindo.
E no dia 19, então, a partir de que horário?
18 horas,
que é o happy hour, né?
O sextou dessa semana vai.
Eu falei, ano passado, foi a primeira experiência da sexta-feira que eu contei pra vocês, o happy hour. E aí, foi numa sexta-feira 13.
Uhum.
Aí, eu falei assim, a gente vai ressignificar essa sexta-feira 13. E a gente fez uma sexta-feira bem gostosa, bem bonita, bem divertida, bem bacana. Foi a primeira experiência, então depois a gente também foi refinando, ajustando várias coisas. Mas acho que a gente foi brincando com isso, sabe? Porque a sexta-feira 13, ela carrega, né?
Aquela
leitura, né? De, meu Deus, que tá tudo errado na sexta-feira 13.
Na sexta-feira não, vamos fazer dar certo.
Vamos ressignificar. E foi bom, foi legal.
E no dia 21, vai até que horário?
Até a meia-noite.
Até a meia-noite.
A gente é louco.
É rave.
A gente é louco.
Finalizar com o Isaac Santos no sábado é realmente um teoro pra... embora.
Mas é muito gostoso. O pessoal, assim, é um evento bem cansativo. É um evento que exige bastante da gente. É, os voluntários, né, que estão nessa linha de frente na preparação.
Isso que eu ia perguntar. Então, assim, toda a festa é montada pelos voluntários, pela parte da administrativa, né, do espaço do Cotolengo. Mas também tem muito voluntário, né?
Tem. A gente tá com 319 voluntários para trabalhar nesses 3 dias agora de festa. E aí, toda a praça de alimentação, né, todas as comidinhas que vão ter na festa é preparada pelo nosso grupo de voluntários. Então, eles que vão atrás também das coisas, eles que vão preparar tudo. É bem legal, porque eles abraçam mesmo a festa, né? E estão aí junto com a gente, disposto a fazer a festa ser um sucesso. Então, os voluntários, desde o nascimento do Cotolengo lá atrás, em 64, eram os voluntários que estavam ali junto com o Padre Patarello pela história, né? Ajudando, porque na época não tinha toda esse nome de captadores de recursos, mas Sim. eram eles os captadores de recursos, Sim. ligando, pedindo doação para poder conseguir atender as pessoas que chegavam ali naquele início de trabalho, né? Sim. Então, é bem bonito a história.
E hoje tem várias empresas da região que contribuem com vocês?
Hoje a gente tem o trabalho do Cotolengo, ele tem uma frente organizacional de captação de recursos bem definida. Então, a gente hoje trabalha com pessoa física, pelo telemarketing. Uhum. A gente trabalha com o setor de relacionamento empresarial com empresas, que é a Grazi. Eu comecei esse setor, e aí depois eu deixei para ela cuidar. Então, ela que faz toda
Largou a bomba na mão dela,
ela,
né?
Que cuida das
Totalmente.
Empresas.
Você vê,
então,
né?
Para fazer um evento como esse, a gente pede apoio, patrocínio. Então, é a Grazi que vai articulando esse apoio com essas empresas, com a imprensa, né? Que também tá dando pra gente um grande espaço para divulgar o evento. Então, a gente tem essas frentes de trabalho. A gente trabalha também com o poder público, então, emendas parlamentares. Uhum. A gente trabalha com convênios, termos de fomento, de colaboração. E a gente vai se mantendo, né? Bazar, a gente tem. Então,
bazar tem
também um grande público que vai e que também, de alguma forma, né, fala muito da qualidade, né, dos produtos lá. E a gente vai conduzindo assim.
Que legal,
É uma frente bem ampla.
Acho bem, bem bacana, né?
Deixa
eu ver o flyerzinho aqui.
Tem um flyerzinho que tem até um QR Code para saber a programação.
Tem, lá nas redes sociais que eu tô lendo.
Tem digital também, que eu já até compartilhei lá no meu Instagram, mas a gente vai compartilhar mais ainda.
É a semana.
Eu vou fazer uma chamadinha lá, vou dar um pulo na sexta-feira lá.
Catita, você leva super jeito para o digital. Vamos fazer uma chamada lá.
Vamos, eu vou lá nesse happy hour daqui, né?
Legal.
Débora, corta tudo, o áudio, a imagem, tá? Só a Catita que é boa por esses negócios do digital.
Então... Não, João, você também arrasa. João,
não,
é que.
Não, não força a amizade. Eu sei minhas limitações.
Gente, mas olha só que legal também. A gente criou lá dentro do Cotolengo, ainda nesse espírito de festa da amizade, a gente criou um grupo de embaixadores, a festa da amizade. Qual que foi a ideia desse grupo de embaixadores? Foi a gente, lá dentro do Cotolengo, colocar todo mundo em clima de festa. Uhum. Porque às vezes a gente tá com quase 200 colaboradores e a gente não alcança todo mundo. Então a gente tá fazendo tanto barulho pra fora e dentro a gente não tem as pessoas, né? Tipo, aderindo e tudo mais. Aí eu falei assim, a gente pegou o nosso grupo de gestores e falou: bom, vocês a partir de agora recebem a função de ser embaixadores da Festa da Amizade. O que é o embaixador da Festa da Amizade? O que eu preciso fazer para ser um embaixador da Festa da Amizade? A gente criou desafios. Essas trends que fazem sucesso no TikTok.
Sim,
A gente começou a colocar as pessoas para participarem.
Divas, babilônicos e babilônicas.
Gente, vocês não fazem ideia. Assim, vai fazer divulgação em alguns estabelecimentos, vai colocar… A galera foi abraçando, foi contaminando todo mundo. E foi uma experiência incrível, né, Grazi?
Foi um movimento que teve dentro da instituição, assim, que a gente não esperava. Então, é metas que são feitas na semana. E quando o embaixador atinge essas metas, ele ganha aí uma pontuação.
Que legal.
E aí, a gente viu que teve um movimento além do inesperado. Então, foi muito gostoso de ver realmente os nossos colaboradores que ali divulgavam a festa, mas eram mais tímidos. E ver eles fazendo os vídeos, fazendo as trends, pegando flyer para entregar. Então, foi muito gostoso essa movimentação.
Hoje em dia, a internet trouxe, eu achei muito... Sim. O digital trouxe muito isso, né? Para as organizações. E até para quem é mais tímido também, às vezes, assim. E acaba colocando lá no Instagram, antes era só no WhatsApp da família, né? Agora não, coloca no Instagram para os seus amigos. Então, eu acho que isso também acaba ajudando a divulgar e entrar numa trend. Todo mundo quer, né? Porque
é divertido.
Então, é legal. E se a gente pode fazer isso para ajudar, eu falo, tudo existe um propósito. Quando você tem um propósito para aquilo, acaba sendo mais gostoso e mais divertido.
E a gente posta também no TikTok do Cotolengo, né? Então sigam, @ Cotolengo Paulista, lá no TikTok. E a gente tem diversas trends e a gente viu que eles gostaram tanto de fazer, que eles foram fazendo e eles se sentiram parte realmente da festa. Então isso que é o mais legal, que a gente viu a interação deles.
Que legal.
Muito bom.
Muito bom mesmo.
E aí, eu acho que assim...
Qual foi a trend que mais pegou, assim? Ai, vocês viram que mais...
Não vou negar, foi o do nosso coordenador do bazar. Ele é barbudo.
Pedro Pudinha foi.
E aí, olha...
Ver, né?
Vamos ele ver. É barbudo e assim, foi o que mais atingiu, vamos
mas,
dizer assim.
Mas o que ele fez? Ele pegou qual trend pra fazer?
Você tá falando do mascote? Teve uma do mascote. Tem mas qual foi a trend que você tá falando dele?
Que ele fez com a música do Isaac Santos.
Vocês puseram isso na rede social de vocês?
Colocamos, @ Cotolengo Paulista.
Débora, você consegue abrir a rede deles aí depois pra gente pôr pra gente ver?
Nossa, mas teve um que criou uma história. Pegou os mascotes do Cotolengo, né? Que é o Kiko e a Nina, que são esses dois aqui, ó. O Kiko e a Nina são os mascotes do Cotolengo. E a gente tem eles em boneco lá pro pessoal se vestir e tudo mais. Bom, ele fez uma narrativa. O Kiko lá contou a rotina do Cotolengo. Então, às vezes, a gente tem que pegar os moradores numa ambulância para poder levar no médico e tudo mais. Ele simulou que o Kiko tava passando mal. Aí tem o cenário da ambulância indo até o Kiko, colocando
velocidade.
O Kiko na maca. Aí, o Kiko, quando ouve falar da festa da amizade, levanta, reage animado e começa a dançar. E aí, tem os moradores juntos. Nossa, foi muito legal.
Com a equipe do Bruno, dos nossos motoristas que estão na rua. Então, foi muito legal. Também, sim. Eles saem
foi muito
engajados.
Legal, foi muito bom. E a galera vai curtindo. E é isso que você tava falando, né, Catita? Eu acho que a proposta da gente também usar... Eu sou muito do digital, eu sou da comunicação, né? Eu cresci ouvindo e participando e acompanhando meios digitais. Eu sou do marketing também. Uhum. Então, eu uso muito a internet, né, a nosso favor. Sim. Porque eu acho que a gente tem que saber utilizar a internet. Eu falo muito pro pessoal lá no Cotolengo, né? Pra Grazi, principalmente, que tá nessa frente. Tem tanta gente oferecendo tanta coisa ruim na internet. Uhum. Por que a gente não oferece coisas boas? Por que a gente não vai lá e tem gente que vai lá e compra coisa ruim na internet, né? Sim. Aqueles cursos que também não vendem nada. Então, assim, vamos mostrar o nosso trabalho, que é sério, que é comprometido, de uma forma inteligente, de uma forma engajada. E isso é uma forma, né, da gente contaminar as pessoas, né? A gente tá em clima de festa, em clima de alegria, tá em clima de um momento bom, né? Então, acho que a gente tem que usar a internet a nosso favor para tudo, acho que hoje. Ela tá aí como um recurso. E a gente tem que saber utilizá-la de forma inteligente para conseguir, né, alcançar mais e mais pessoas.
Isso. E a comunicação também com os jovens, né? Hoje
é
mais fácil.
É o público, é. Hoje tá todo mundo na internet. Você vai no trânsito, o pessoal tá... É errado, né? Mas tá todo mundo no celular, se atualizando, vendo notícia e tudo mais. Então, eu uso muito a internet como um recurso de apoio e de fortalecimento, né? Pro trabalho do Cotolengo. E eu acho que a gente vai tá indo muito bem nessa direção.
Que bom.
Tem que criar uma base de fãs ali para que você possa...
Sim.
Na hora que você quer mostrar o que você precisa mostrar, a pessoa tá ali presente, né?
A recorrência é muito importante, né? Então, trabalhar no digital, eu digo que é assim, é você todo dia ter uma frequência, né? Eu acho que com a frequência você vai conquistando e cativando a audiência. E a gente hoje tem uma audiência bem participativa, uma audiência que interage, uma audiência que se interessa. A gente fez agora... Em julho, né, Grazi? O Dia da Acolhida. O Dia da Acolhida foi uma proposta criada por nós para conseguir trazer mais voluntários para o Cotolengo.
Uhum.
Então, a gente fez um trabalho bem grande no digital e teve um resultado muito legal. E a gente tava assim, como que a gente consegue trazer mais voluntários? Como que a gente consegue, né, mudar um pouquinho o quadro, trazendo pessoas que têm outros e outros talentos para estar junto com a gente? E a gente foi no digital. E lá no digital, a galera, assim, abraçou de vez. Foi um dia bem legal, bem bacana.
Acho que mostrar o dia a dia, né, de como funciona. Às vezes, porque às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Eu quero ser voluntária, mas como que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ir todos os dias? Será que eu tenho que ir só duas vezes na semana, uma vez na semana? Qual é o tipo de voluntariado que eu posso fazer?
É aí, João, sabe o que aconteceu também semana passada? Eu tava num programa de rádio que eu fui convidado. E aí, eu tava conversando nos bastidores com a apresentadora. E aí, o sentimento dela de ouvir falar, né, sobre pessoas com deficiência, em situação de abandono, era de que o Cotolengo era um ambiente triste, sabe? E eu falei, não, pelo contrário, as pessoas lá são muito felizes. É um ambiente super acolhedor, a galera tá ali, mas assim… E aí, a gente consegue mostrar o nosso trabalho a partir disso. É mostrando como que é no dia a dia, né? Então, os moradores fazem atividades de ecoterapia, que são as atividades com cavalo, cachorro e tudo mais. Assim, você vai mudando, né, algumas visões que ainda talvez estejam ainda paradas, né?
Vinculadas ainda, né? Vinculadas ainda que é um lugar de espaço triste, que as pessoas são abandonadas, enfim… Não é isso, né?
Exato.
Completamente contrário.
Pelo contrário, né? Onde se recebe muito amor, né? Que então... eu falo muito amor, muita troca, né?
É, ao contrário. Às vezes a gente... Às vezes não. Pode dizer que a gente recarrega as nossas energias nele, vamos dizer assim. É. Porque eles são tão felizes, tão alegres, eles se preocupam, conversam, que você acaba deixando o restante dos problemas. Os
problemas.
Eu não sei se você lembra, na última vez que vocês estiveram aqui, teve uma pessoa no chat que comentou... E eu achei fantástico o comentário, né? Que ela foi uma pessoa que, quando ela foi lá pela primeira vez, ela achou que estava indo levar alguma coisa, só que ela foi lá e ela trouxe alguma coisa.
Exatamente.
A pessoa, estou indo lá ajudar, levar algo, mas não, ela que aprendeu com o espaço e levou coisas para a vida dela.
Exatamente. Acho que a proposta do trabalho do Cotolengo... é realmente humanizar cada vez mais o serviço e garantir para que as pessoas tenham realmente um espaço acolhedor, feliz, digno, né? E eu acho que a gente muda muito a percepção quando a gente vai lá e conhece a estrutura, conhece os moradores, entendeu? Ai, meu Deus. E aí, a gente vai…
Claro. Eita! Claro. Invadiu os grilos!
Então, é muito legal, gente. É muito
incrível. O vídeo lá que a gente solicitou lá, acho que já tá no ponto de bala.
Tá pronto?
Põe aí pra gente poder dar uma olhadinha aí de algum aqui. Esse aqui é o qual?
Ô, Will, você tá no Cotolengo?
Tá alto.
Tô sim. Meu, tem que correr lá embaixo, pegar a ambulância, porque o Kiko e a Nina estão passando mal. Tem que socorrer eles pro postinho. Tá, já tô chegando aí.
Esse é o Kiko.
Lá vai a ambulância. Isso é tudo dentro do Cotolengo lá, que eu não...
Dentro do Cotolengo.
Essa velocidade, imagina se ele atropela alguém no meio da gravação. Tem todo um cuidado, né? Lógico.
Cuidado.
Puta, será que nós vamos perder o nosso centroavante na festa?
Vocês quase mataram ele ali. Quase que ele não levanta. Olha lá, até a imprensa já chegou lá, olha lá.
É verdade, olha lá. Me ajuda.
Aí, ó, já foi.
Já foi. Falou na festa.
Aí o Bruno Mars aí, ó.
É, ela, ó.
19, 20, 21.
Ai, que legal.
Muito bom. E põe aquele outro vídeo também do Barbudo que ela falou aqui.
Já apareceu de novo. Ele é um sucesso.
O Bruno é muito criativo.
Que legal.
E o Bruno é meu irmão, tá, gente?
Ah, ele é
pelo amor de Deus. Ele é doido.
É o Barbudo?
Ele é o Barbudo. Ele é doido.
Aí, ó.
Que legal.
Ele diz que quando ele sai, as pessoas confundem ele com o Gustavo Lima. Eu acho difícil. Mas ele acredita.
E ele é super fã.
É.
É engraçado.
Que legal.
Tem outro vídeo aí? Fácil ou ainda melhor? Vai procurar, né?
Pode ficar.
Então tá, vamos voltar aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra outro vídeo, né?
Mas é isso, eu acho que é legal, assim. A gente coloca uma pitadinha, né, de vontade neles de participarem, de criarem as coisas. A gente descobre tantos talentos, né? A gente viu uma galera ali inovando, fazendo materiais bem legais. O Bruno arrasou ali na construção dessa narrativa.
Ah, e pensar como fazer diferente.
E pensar diferente.
Pensar diferente.
Vamos
pensar fora da caixa,
Vamos fazer um barulho. É. Bem legal.
Tem aqui, João, os comentários aqui, ó. Já estamos em contagem regressiva para a melhor festa da região. Stephanie Silva.
Um
já
abraço,
tá aqui.
Stephanie.
É,
um
exato.
Beijo, querida.
As atrações estarão imperdíveis esse ano.
Quem quiser deixar comentário aí, pode, ou alguma dúvida sobre a festa, pode escrever no nosso chat.
Exatamente. Se você não consegue escrever, porque você não nos adicionou ainda, né, João?
Pegamos eles, né?
Pegamos. Pegadinha aqui, ó.
Você se inscrevendo em um minutinho, tá liberado para fazer os comentários.
Exatamente, aqui, ó. Aqui, ó. Sextou essa semana, já tem destino certo. Pequena Cotolengo.
Maravilha.
É isso aí, acho que essa festa vai bombar, viu?
De sucesso.
De sucesso, é isso mesmo.
Isso aí, vai ser maravilhoso.
Muito bom.
Vai ser muito legal. Então, todo mundo tá convidado para estar lá junto com a gente, animando, fazendo parte da Festa da Amizade. Evento totalmente gratuito, com muita diversão, música
boa. É o vídeo
boa,
do cachorro?
E comida gostosa.
É o vídeo do cachorro que você tá falando?
É um vídeo que ele tá dentro do carro. E aí, ele toca também o... Na verdade, tem vários,
aí,
né?
Não.
Pode pegar
põe
algum outro.
Vamos pôr. Põe do cachorro, põe do cachorro pra gente ver.
Outro pra gente ver.
É. E a festa só vai ter comidinhas? Então, ou vai ter venda de algum, sei lá, artesanato, alguma coisa assim? Também tem.
Legal, boa pergunta. A gente, lá no dia da festa, a gente tem as barracas típicas com as comidinhas, né?
Sim.
Que aí são várias opções. E lá também tem algumas atividades com artesanato. Tem os próprios moradores que fazem, né, pulseirinhas ao longo do ano e aí querem comercializar e tudo mais.
Uhum.
Então vai ter várias coisinhas assim desse tipo. Tem brinquedos também, então a galera que gosta de levar o filho pra fazer pescaria, pra participar.
É isso que eu ia falar, que às vezes vai a família quer passar um final de semana.
Tem touro mecânico, ano passado o padre e o Vinícius subiram no touro mecânico.
É.
Mas não tiveram muita resistência, não, logo caíram. Esse ano, quem sabe eu entro naquele touro mecânico. E depois tem tobogã, tem bastante…
Tem os infláveis lá pra criançada também.
Tem bastante diversão. O objetivo é realmente que todo mundo consiga aproveitar bem a festa.
Que legal.
Esse é mais um domingo, né? Que a gente coloca sexta e sábado, não. Mas o domingo, como já é um almoço, então a gente faz voltado para a família mesmo. Então tem essas
sim,
atividades.
Sim, aí tem a missa também, né? É. Que é a família vai.
Enfim. Temos moradores que fazem quadros. Quadros lindíssimos.
Ah, que legal.
Então, não é só o artesanato, mas também a pintura. A arte.
Tem muita coisa.
Tem bastante coisa, bastante barraquinha mesmo.
É bem legal mesmo, né? Então, o pessoal que vai, gosta muito da festa. É bem, bem divertido mesmo. Esse ano, eu quero vocês lá com a gente, hein?
Com certeza. Eu vou. Na sexta-feira, já vou. Já tô, já marcado.
Já vamos organizar, já.
Organizar pra
já
gente
organizem.
Poder ir.
Isso mesmo.
E...
Já acharam o DJ?
Então, bora lá.
Bora ver.
Vamos ver.
Você sabia que vai ter uma festa em Cotolengo? Hein? Você sabia? Agora em setembro? Olha aqui pra mim. Eu vou te contar mais.
Palmeirense, meu pai.
É dia 19, 20, 21. Se você quiser, eu te levo. Vem aqui. Você quer ir? Fala. Quer, papai? Vou te levar, tá bom? Você vai ficar o dia todo lá com a gente.
Esse cabelo dele mesmo?
É cabelo dele.
É diferentão, João. É diferentão. Meu Deus. Ele é palmeirense e eu também sou, meu Deus.
Já põe, já.
Gente, eu me tiro de fora dessa, sou São Paulina.
Olha isso aí.
Essa daqui.
Muito bom, gente.
Sente o clima. Meu DJ, música.
Isso aí é meu.
Eu tô aqui com ele e ele sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó. Agora vou tentar uma aproximação. Mas não vou encostar nele.
Muito bom isso aí.
Muito bom.
Eu não encosto nele. Ai, você dá as costas pra ele, brinca com ele. Enquanto isso, vê se o time tá olhando pra perguntar se ele tá olhando, como tá o humor dele, dá pra pedir mais uma demandinha?
Gente,
muito
essa
bom.
É a nossa equipe de saúde.
Muito bom.
A equipe da enfermagem.
A ideia é fantástica.
Muito legal.
Foi boa mesmo.
Tem várias coisas boas.
Muito bom. E uma pergunta agora que até veio aqui. Quem quiser ser voluntário no Cotolengo, ou quem quiser patrocinar, ser uma empresa patrocinadora, porque Hoje a gente faz aqui o Granja Cash também para apresentação dos empresários da região. Então, vai que tem um empresário aí assistindo e quer também contribuir. Como é que faz para ajudar o Cotolengo?
Bom, lá nas redes sociais... Você quer falar? Que é a sua frente?
Não, pode ir.
Bom, lá nas redes sociais do Cotolengo, né, a gente tem nossos canais de comunicação. Hoje, o relacionamento com empresas acontece diretamente pelo e-mail empresarial@cotolengosp.org.br. Aí, ali, a gente recebe todas as demandas de empresas, as empresas conversam com a gente, e a gente conversa, apresenta nossas contrapartidas. Então, tem todo também um kit, né, de trabalho, de benefícios que as empresas recebem da nossa parte por apoiarem o pequeno Cotolengo.
Ah, que legal!
E aí, a gente define, conversa, vê um pouquinho qual é a frequência, a recorrência, né, de apoio que essa empresa gosta de fazer, gostaria de fazer com a gente. E aí, a equipe da Graça ali que está acompanhando e que vai ajudando as pessoas a irem acompanhando isso. E voluntariado é também ali pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail, ou na nossa recepção também, né? Então, a gente tem ali dois momentos do ano que a gente faz, né? O dia da acolhida, que são voluntários que querem chegar para trabalhar com a gente, começar um trabalho e um serviço, que é um sábado, né? Pela manhã. A gente tem um trabalho de primeiro apresentar o trabalho para que as pessoas conheçam onde elas estão entrando. Depois a gente faz uma entrevista. O objetivo de uma entrevista num trabalho voluntariado é a gente conseguir realmente aproveitar o talento daquela pessoa naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela quer também se propor a fazer. Então, às vezes, a gente já tem ali as áreas já construídas, mas de repente, não tem oficina de música, mas eu gosto de tocar música. Posso ensinar os moradores a tocar um violão, um instrumento, posso cantar para eles? Aí a gente vai identificando, né, aonde que esse voluntário, de alguma forma, se identifica mais,
pode
qual
ajudar,
é a atividade, para a gente conseguir acompanhar também, né? Uhum. Então, aí a gente faz esse processo e aí é um dia bem legal, com muitas atividades e tudo mais. Foi bem bonito. Acho que tem um vídeo também na rede social do Dia da Acolhida, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bem legal.
É, a gente
você
também
consegue
não...
consegue procurar aí, Pedro?
O Dia da Acolhida, lá no Instagram do Cotolengo, @cotolengopaulista.
A gente também não pode esquecer que para as empresas, a gente tem o Outubro de Portas Abertas, então é um voluntariado corporativo. Para as empresas irem no Cotolengo, passarem um dia ou meio período com uma equipe ou com a empresa, dependendo da quantidade de pessoas, e também fazer um trabalho voluntário, porque eu acredito que essa parte social também engaja bastante dentro das empresas e é muito importante. Então, a gente faz também um convite às empresas. A gente está tendo bastante empresa agora em setembro, mas em outubro a gente faz esse programa
também no
Cotolengo.
Quando a gente criou o Outubro de Portas Abertas, lá em 2022, né, a gente começou com uma empresa. A gente pegou um dia para uma empresa fazer voluntariado lá no Cotolengo. E aí, eles quiseram fazer um dia de atividade com os moradores, a festa de aniversário dos moradores. Então, eles cuidaram de toda a animação, a preparação dos alimentos, foi bem legal. E aí, eu falei, poxa, a gente poderia dedicar, né, um mês para as empresas se inscreverem e participarem com a gente de várias ações que a gente vai promover. E aí, deu certo, a gente criou o Outubro de Portas Abertas. A gente percebeu que a gente começou a divulgar isso também no digital, na internet, nos nossos e-mails marketing. E começou a ter um grupo de pessoas interessadas, né, de apoiar, de fazer atividade de voluntariado. E aí, foi crescendo. Hoje, a gente tem quase que o mês inteiro de outubro recebendo empresas para fazerem atividade voluntariada. Eles fecham as atividades, né, o dia de atividades de operação deles e vão lá para o Cotolengo. E aí, lá no Cotolengo, a gente faz um trabalho bem legal com eles, com atividades que são montadas, um cronograma preparado, né? Então, é bem legal.
E o mais legal é que é eles que procuram a gente. Então, é muito interessante. Tem várias frentes ali. Tem a parte de lidar com os moradores. A gente tem a fábrica de fraldas, tem a fábrica de lencinhos. Ajudar na fisioterapia, colocar a mão na massa. Tem empresa que quer fazer alguma parte de infraestrutura ou mexer no jardim. Então,
é isso que eu ia comentar. Que eu trabalhei numa grande operadora de telecomunicações e aí a gente tinha um dia de voluntariado.
Isso.
E aí a gente tinha equipes que faziam a parte de infraestrutura. Então, a pintura, por exemplo,
isso,
do espaço.
A gente já teve lá.
Então, ia com todo o material, com tudo, e fazia essa pintura daquele espaço.
Multinacionais, isso, empresas grandes mesmo procuram ali para fazer atividades com a gente no mês de outubro. E é uma experiência que tá dando certo. Então, acho que logo vira uma boa tradição aí pro Cotolengo.
E já acaba marcando o Cotolengo. Então, todo ano eles procuram, posso essa data, esse horário? Então, é muito legal, porque eles saem com uma resposta positiva daquele trabalho.
E
vira
uma atividade também para a empresa, né? Um evento.
Sim.
Eles estavam fazendo uma pergunta ali, eu falei, pô, eles estão com o crânio ali da parte da... divulgação ali do lado deles e não pergunta para eles.
Isso mesmo.
O Vinícius responde isso aí que você precisa, Pedro. O Vinícius é o cara da rede social, pô.
O Vini sabe tudo. Cadê?
Vini,
tá. Não, aquele que não sabia se estava no TikTok também o vídeo.
Ah, boa pergunta. Eu acho que tá no Instagram esse, do Dia da Acolhida. Ou não, não lembro.
Sim, no Instagram.
Também.
É. Que legal.
Bacana, gente.
Que vai colocar.
Vai.
Achou.
Bora.
Achou.
Aí, ó.
Isso, esse mesmo. Dia da Acolhida, muito
ali
legal.
Era a fábrica de fraldas.
Ali é a fábrica de fraldas.
Então, vocês têm uma fábrica de fraldas e quem trabalha na fábrica de fraldas?
São os voluntários.
Os voluntários.
Hoje, o Cotolengo ele tem um consumo alto de fraldas, né? Hoje, são mais de 12 mil fraldas por mês que são consumidas ali diariamente no Cotolengo. E boa parte das fraldas que a gente usa é feita na nossa fábrica de fraldas. Os voluntários é que vão ali toda terça e sábado fazer a confecção disso. Então, funciona realmente como uma fábrica.
Uma fábrica.
Eles preparam, fazem o corte, montam toda a estruturazinha da fralda, embalam. Aí, dessa embalagem, a nossa equipe de estoque, almoxarifado, faz a distribuição ali para os lares, né? Então, e eles preparam ali mais de 11 mil fraldas por mês. Sim. A gente usa 12 mil, eles preparam quase 11 mil fraldas por mês.
Nossa, que legal.
Então,
é bastante coisa.
É bastante,
né? E é uma
coisa.
Equipe que já está no Cotolengo, os nossos voluntários, há 20, 15 anos. Então,
também. Então, é o pessoal que também dá muito tempo.
Sim,
junto,
às vezes acontece de chegar gente nova, sim, né? Que quer aprender e tudo mais. Tem que ter um cuidado, né? Porque a máquina, ela tem o seu próprio jeito ali de trabalho. Mas é uma galera que tá ali com a gente e é ponta firme, segura mesmo e faz o negócio acontecer.
Que legal.
Isso que é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa quer se voluntariar, ajudar, né? Porém, ela não tem o tempo disponível, né? E queira ou não queira, ela tem que criar um compromisso com vocês, né? Por mais que vocês estão recebendo uma ajuda, tem que ser uma ajuda com compromisso, né?
Porque, na verdade, compromete, né? Assim, por exemplo, uma fábrica de fraldas. Se a gente não tem...
Se faltar um monte de gente, como é que faz?
A produção falha, né?
Mas a gente tem diversas outras frentes, né? A gente tem a fábrica de fraldas, tem a fábrica de lencinhos. E para as pessoas ali que não conseguem estar presencialmente na nossa instituição, a gente tem a Nota Fiscal Paulista, que ajuda muito a instituição. Então, o voluntário vai lá, retira uma sacolinha de Nota Fiscal Paulista, lança ela, a gente faz todo o cadastro dela na nosso pequeno Cotolengo. E também a gente tem um grupo também de voluntários de Nota Fiscal Paulista que ajuda muito. A pessoa digitaliza ali em casa mesmo.
Ah, faz o trabalho como se fosse home office.
Exatamente.
Para ajudar vocês.
Isso.
Eu vi alguns comércios da região onde também vocês tinham a caixinha para doação das notas fiscais.
Isso.
Então, assim... Ah, você quer sua nota fiscal, Paulista? Não, eu quero doar para o Cotolengo. Então, também posso contribuir naquelas caixinhas também.
Sim, pode. Também pode entregar diretamente no Cotolengo também.
A gente tem alguns estabelecimentos comerciais aqui na granja, Cotia, né? Que tem essas caixinhas, né? Que você acabou de mencionar. E aí, quando a pessoa, né, ela quer doar a notinha dela para uma instituição, ela pode depositar ali na caixinha do Cotolengo. E depois, essas notinhas chegam pra gente. Chegando pra gente, a gente distribui entre o grupo de voluntários, porque geralmente é um volume grande. Essas pessoas pegam essas notinhas, entram no sistema da Nota Fiscal Paulista e lançam essas notas fiscais no sistema da Nota Fiscal Paulista.
No nome do Cotolengo.
E aí, sempre ali no dia 15, a gente tem o retorno disso, porque são os impostos, né? Que geralmente não foi para conta da pessoa porque ela não colocou o CPF na nota, vira recurso para a instituição. E aí a gente consegue resgatar e consegue utilizar como uma frente de captação e de recurso financeiro. Então, é bem legal o volume de notas fiscais que a gente lança, que a gente recebe e tudo mais. Então,
ainda existe aquelas premiações na nota ou não?
Olha, não sei te falar se acontece ainda, né? Assim,
antigamente
acontecia.
Você ganhava R$10.
R$10, R$15.
Não, eu sei que agora o programa mudou bastante. Eu sei que passou por muita reformulação o programa da Nota Fiscal Paulista. Então, assim, a gente hoje lança e a gente recebe só os nossos valores
de impostos,
mas deve ter sorteios, com certeza.
Até o próprio sistema ali da parte de Nota Fiscal Paulista, da Secretaria da Fazenda, mudou. Agora você entra pelo GOV. Então, não é mais diretamente pelo...
NFE, né?
Isso, aí você entra pelo GOV e lá ele direciona você. Então, não é automaticamente.
NFP, mudou NFP. Agora. Tá passando por várias reformulações,
sim,
né?
Sim.
Então, é
isso. O negócio da festa em si, as pessoas que trabalham lá são os próprios funcionários ou são pessoas que se candidatam para a época da festa?
Não, então. Os voluntários são os voluntários cadastrados na instituição. E aí, os voluntários, esses que são cadastrados, geralmente a gente tem os coordenadores dentro desse grupo de voluntários que são responsáveis por cada coisinha do evento. Então, por exemplo, vamos ter uma barraca de pastel. Então, o coordenador tem um grupo de pessoas daqueles nossos voluntários cadastrados, ele monta a equipe dele e aí ele vai comandando ali na festa, vai comandando ali na organização.
Então, não é funcionário.
Não é funcionário. Toda a estrutura da festa, portaria, segurança, a equipe que está ali no camarim, a equipe que está ali no palco, a equipe da costela, é tudo voluntário.
Tudo voluntariado.
É tudo
A segurança financeiro. Em si também, não é uma pessoa física, provavelmente, é uma empresa, né?
É, um grupo de pessoas que estão ali, de uma empresa, que estão fazendo serviço voluntariado no dia da festa para a gente.
Certo.
Então, aí toda a estrutura da festa é, com certeza, boa parte voluntária. A gente tem um outro que está ali com a gente porque já é colaborador. Então, a Grazi, ela é coordenadora, então a gente precisa dela porque é um evento.
Porque os três dias estarei lá.
Comandos dela.
Ela vai estar só aproveitando. Quem ouve pensa, né? Ela não vai ter tempo de pensar.
Não.
Já acabou a festa que ela vai ver.
Eu tô lá também o tempo todo, mas aí a gente tá ali como voluntário também, né? Então, a gente tá aqui meio que envolvido também já junto com toda a turma, né?
E hoje, quantas pessoas moram?
94 residentes o Cotolengo tem. E a gente tem uma estrutura de quase 200 profissionais. Porque a gente tem toda a estrutura de profissionais técnicos, cuidadores, equipe de saúde. Eu diria que a gente oferece um plus. A gente poderia só oferecer equipe de cuidados para dar ali o atendimento de cuidados básicos que precisam os nossos residentes. Mas a gente não faz só isso. A gente promove a pessoa com deficiência. A gente desenvolve um trabalho com eles. Então, a gente tem uma equipe bem grande de cuidadores, de fisioterapeuta, de psicologia, de nutrição, de ecoterapia, de terapia ocupacional.
Que legal.
Então, é uma equipe grande. E aí, esses profissionais são contratados do Cotolengo.
Ah, essa é outra pergunta que eu ia fazer. Então, os profissionais são todos contratados.
São todos contratados pela organização. Tem os voluntários, que são um braço importantíssimo, né, pra gente. Imagina se a gente tivesse que pagar também para fazer uma estrutura como essa. Seria, ia precisar de uma festa por mês. Talvez não seria suficiente.
E o produto em si? A comida que vai se consumir, essas coisas todas, também são doações?
Do evento ou do dia-a-dia da casa?
Não, do evento. Estou falando do evento.
Então,
da festa.
A maioria das duas da Festa da Amizade são esses voluntários que correm atrás das coisas.
Certo.
Então, eu vou comandar uma barraca de pastel. Então, é a equipe deles que vão atrás de massa, de carne, de queijo.
Dos recheios,
dos óleos. Então, eles que vão atrás de tudo, assim. Quando não conseguem, aí o Cotolengo, ele arca com essa...
Aí entra a Super Grazi!
A despesa das empresas, que vai pedindo, que vai tentando encontrar formas de viabilizar. E aí, a gente vai fazendo o evento acontecer.
Que legal.
É fantástico isso aí, né? Porque a gente acha que a gente chega lá para uma
pronto,
festa,
né?
Tudo pronto, mas não sabe tudo que envolveu para até chegar àquele ponto, né? Imagina isso, 47 anos fazendo isso.
É. A gente fala que na semana da festa a gente tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair.
Pra sair, porque até organizar.
Mas é muito gostoso, é muito gratificante, muito bom ver acontecendo.
A gente começa já a montar a estrutura de palco, iluminação, isso. A estrutura física do espaço, né? Com as barracas já tá todo montado. Amanhã começa a subir som, palco, telão, começa toda a estrutura mais plus ali do evento, né? Na quinta-feira já tem passagem de som, aí começa tudo.
Organizar o camarim.
A parte de artística vem da Secretaria de Cotia de Turismo.
Eles apoiam a gente, a prefeitura ela apoia a gente na divulgação, mas toda a parte de construção da programação.
Dizendo, por exemplo, contratação dos músicos, por exemplo.
Cotolengo.
Assim, boa parte dos nossos artistas eles vêm de forma gratuita.
Gratuito.
Ah, que legal. Colabora com
E aí a gente vende horários para empresas. Uhum. Então, a empresa pode ter um espaço comprado, ela pode ter um... Por exemplo, o horário das 8 horas, ela quer comprar para passar ali a imagem dela, passar o serviço dela. Então, ela compra aquele horário, aquele cantor que a gente está oferecendo, ou se ela tem algum para oferecer para gente. Então, a gente trabalha dessa
vai
forma.
Vai ser que ela aparecer no telão ali atrás, vai aparecer a marca daquela empresa,
isso.
Enquanto o cantor
durante aquele horário, né? Ah, então, é uma proposta aí de trabalho, né, Grazi?
Com certeza.
E a gente tenta pensar.
Muito bom.
A gente tem um quadro que a gente inventou aqui. Você época não tinha essas coisas.
Era quadro.
Só na época
eu tô sendo colocado em cada uma.
É. Não, a gente tem um quadro aqui que é o Quem Eu Sou.
Quem Eu Sou.
É. E a gente põe alguma pessoa que já veio no nosso podcast, que é aqui da região, e a gente põe os trechos do rosto para ver se vocês conhecem ou se... O pessoal do chat
conhece. Vamos tentar.
É. Então a gente vai colocar ali na tela. Acho que vai ser naquela tela ali, né, Pedro? Aí, ó.
Olha lá.
Gente, não é estranho esse olhar.
Essa aí é a primeira etapa, tá?
Tá. Tem mais pista?
Tem. Meu mas Deus. Essa aqui é a primeira.
Tá. Eu posso chutar já?
Eu acho que eu sei quem é já.
Eu também acho que eu sei, mas não vou falar.
Tá, eu não sei ainda, eu tenho dúvida.
Ela já deve ter passado muito no Cotolengo lá.
Talvez, esse olhar não é estranho.
Fala uma diquinha só pra eu passar pra ele aqui. Não é isso.
Pedro, ajuda, querido.
É pra falar sério, caralho. Não, mas você quer entregar tudo? Aí,
por favor,
aí
Pedro, entrega.
Ele vai entregar tudo.
Devia ter ficado com esse fone.
Ele tá querendo entregar tudo com a dica que ele vai dar. É uma frase de 2 minutos que ele falou.
Gostei de você, Pedro.
Fala um negócio mais tranquilo, porque na última você dá essa dica.
Com o que ela trabalha, Pedro?
É empresária.
Ela é advogada.
É advogada
e cuida de um grupo. Um sobrenome conhecido.
Meu Deus.
Ficou fácil agora, né?
É, tava ficando fácil.
Vamos lá, Ivan.
Vamos, ó, faz assim, ó. No chat também
ninguém deu... Ninguém descobriu ainda?
Ainda não.
Passa pra próxima etapa. Ficou mais difícil, né?
Super.
Agora ficou mais difícil.
Meu Deus. É a mesma pessoa?
É a mesma pessoa.
Mas tem que sumir a parte de cima? A gente não pode continuar.
Não, você quer já ir montando.
Vai montando quebra-cabeça.
Aí fica fácil, né? Tem que ter o desafio da coisa.
É uma advogada, é aqui da cidade. E ela tem um sobrenome conhecido, é isso?
É isso aí.
Ela cuida de um grupo D?
É um grupo.
Um grupo.
Vai, vou dar uma dica forte agora.
Um grupo familiar.
É.
Advogada com grupo familiar. Ai, meu Deus, eu sou péssimo com isso. Grazi, ajuda aí, parceira.
Pode procurar no Google, brincadeira.
Acho que não vai encontrar com a nossa dica.
Não.
Será que vai? Acho que não, né?
Acho que não.
Vai pra terceira.
Faz a próxima. Próxima dica.
E agora?
Não.
Eu acho que o olhar é o mais fácil de descobrir.
O olhar pra mim é familiar.
Olha lá.
Ela tem um grupo de arrecadação de tampinha de garrafa.
Ah, é verdade.
Garrafa não, de lata.
De lacre.
De lacre, de lata.
De lacre.
É a Sandra James, é?
Não.
Não,
é quem assistiu
também.
Sabe.
De lacres.
É o carro-chefe dela. É a paixão dela é essa...
Será que ela é do Amor Rosa? Do Instituto Amor Rosa? Não, né?
Não.
Meu Deus. Eu pensei na Sandra, mas não é a Sandra. Certeza que não.
Não. Será?
É a Sandra? O que que ele falou? É a Sandra? Não.
Não, ele falou que faz do grupo Pan Verde. Eu acho que não tem nada a ver.
Ah, eu não sei.
Será que é? Eu tô pensando na pessoa.
Meu Deus.
Eu acho que...
Não, se é que ele falou que é advogado e tudo, então não é do Pan Verde.
Não.
Tá, meu palpite é a Sandra, não é. Você tem palpite?
Não tem palpite.
Meu Deus, cadê o Vinícius? O Vinícius dos
bastidores. Agora eu vou dar a dica do Pedro. É uma pessoa muito conhecida na região, com um nome conhecido na região, que tem um grupo de posso falar? De estabelecimento. Praticamente o centrinho da grande inteira da família dela.
É a família dela. É fácil, tá fácil.
Ivan, vamos lá.
A Granja Viana?
Se eu falar,
o centro
falar
da Granja Viana.
Um comércio, ele já vai descobrir qual é.
O nome,
Fala o nome de um comércio.
É que, na verdade, ela aloca para muitos comerciantes ali. Exato. No centro da Granja.
Jura?
É que tem um que leva o nome, né?
É, tem um que leva o nome.
Tem um que leva o nome da família.
O Pátio Viana inteiro, por exemplo, é da família dela.
Pátio Viana. Ah, sim, então o sobrenome é Viana.
Não.
Não?
O Viana é de Granja Viana, né?
Não, sim, mas...
Tem um estabelecimento que tem o nome
dela.
O nome da família,
né? Da família.
Tá fácil.
Tá fácil. O problema é que tanta coisa da Granja Viana, como que eu vou lembrar?
É no centro, no centrinho da Granja.
O centrinho ali em São Camilo.
Não, São
José
Camilo
Félix.
Sim.
É, José Félix. Tá chegando lá.
Tá perto. Tá, tá quente.
Vamos mais
tá
próximo,
quente,
então,
tá
agora.
Tá quente, tá quente.
Tá. O Grupo Serrano tem ali.
Olha lá, garoto. Tá perto aí, ó.
Então é da família Serrano.
É.
Tá, só o nome dela que eu não sei.
Então abre aí. Abre aí. Abre a imagem.
Angela Serrano. Meu Deus. É. Foi candidata agora também, né? A vereadora.
E ela tem... O que ela mais gosta de fazer é juntar os lacres pra cadeira de roda.
Que curioso, eu não sabia. Muito. Conheci a Ângela, ano passado, ela foi na Festa Amizade.
Então.
E ela tava lá, tava também em campanha, né, e tal. É. Que incrível, eu não sabia disso.
Ela junta muito lá, ela vai buscar na casa das pessoas, se a pessoa falar que tem.
Eu moro aqui há 20 anos, e há 20 anos a gente guarda o lacrezinho, porque eu tinha meus filhos na escola desde pequenininho, e a gente pegava a garrafa pet e guardava os lacrezinhos ali dentro. Então a gente ia em festa, guardava. Aonde a gente ia, guardava. E aí a gente ligava pra Eva, passava lá, próximo onde ela tá ali, que tem o centrinho da Pativiana, entregava para ela as garrafas.
Que demais!
Ai, que legal!
Nossa Senhora!
Ela gosta tanto desse projeto dela que ela vai buscar na casa da pessoa, se a pessoa falar que tem...
Que maravilha! Nossa, parabéns, Ângela! Um abraço para você!
Isso. Bom. Com certeza!
Ah, gostei! Quero de novo! Tá brincando!
Olha mais um!
Não! De repente, tô brincando, gente. Mas que delícia, é isso mesmo, que bom.
A gente tem um
dia vocês me colocam ali pra ver se alguém vai me descobrir que sou eu?
Com certeza. Com certeza você vai aparecer ali.
Muito obrigado.
Um dia você vai aparecer. Já esteve aqui.
Muito
agora
bom.
Agora até a Grazi pode aparecer.
São 11...
Eu quero ver se eu quero testar minha fama.
São 11 programas, eu acertei o primeiro, o passado, né?
Sim.
Você acertou... Teve o da...
Eu acertei do Formiga, não foi?
Ah, da Flávia Greco.
Flávia Greco. Foi os dois.
O Formiga também,
Formiga
por causa
também,
do óculos.
Formiga também, é por causa do óculos.
Nossa, o João lembra bem, né, dos programas, ó.
É.
Então, aqui, ó, a gente tem uma mania aqui, que a gente gosta de ser vintage.
Vintage. Bonito
nome,
né? Vintage,
porque ele falou que não pode falar que é velho, né?
É.
A gente perdeu um hábito de revelações de foto. E hoje em dia não existe mais revelação de foto, é impressão da foto. E a gente costuma dar para os nossos convidados uma foto de recordação do episódio.
Olha, meu Deus, eu saí com muito presente aqui hoje, gente. Olha isso.
Ó.
Que legal.
Aqui também, ó.
Esse você tirou a foto e agora a gente tem aqui. Ai, eu vi você tirando a foto.
Muito apegado a isso. Olha isso, que lindo.
Aí você pode pôr lá na sua mesa lá.
Olha, super. Gente, amei também.
Gente, que carinho de vocês. Obrigado.
Eu vi ele tirando essa foto aqui, que ele afastou a cadeira e foi tirar. Eu falei, não vou falar, mas ele vai ganhar, né?
Ai, que lindo. Obrigado. Assim que chegar as camisetas da Festa da Amizade, a gente vai mandar uma pra vocês também aqui, ó. Pra vocês
legal.
Usarem a camiseta então, da Festa da Amizade com a gente.
No próximo episódio a gente pode usar.
Legal, fantástico, gente. Exatamente. Que delícia.
Muito bom.
E aí ganharam a camiseta, ganharam um monte de coisa.
Hoje, nossa, saí super premiado.
As carnes, ah, churrasco.
Ah, cara,
o churrasco.
Já vai pra Festa da Amizade, essa.
Eu tô aqui pensando em tudo. No, como que chama? Velho Parme, né? Que tava também fazendo propaganda ótima.
Isso, Velho Parme.
Velho Parme. Quero super depois provar isso aí. Ó, tem iFood.
Esse
aqui
é uma delícia.
Conhece então, o grupo do Velho Burger?
Eu amo parmegiana, gente. Eu sou doido da parmegiana.
Sabe o Velho... Você conhece o Velho Burger?
Conheço.
Então, é deles. É do mesmo grupo.
É.
Olha, eles o Pedro cornetando.
É?
Tá melhor ser convidado aqui do que ser técnica.
Pedro. Jura que é dele? Deles, demais. Né? Adoro o Velho Burger.
Aí eles têm a parmegiana, carne, frango e berinjela. Então, pra quem não come carne, pra quem é vegetariano, pode pedir o de berinjela.
Eu como carne, mas sou apaixonado por berinjela.
De berinjela, então. Tem o parmegiana lá também de berinjela. Muito legal.
Super.
E você pode... sabe fazer churrasco?
Olha, não sei, mas eu sei, eu falo assim, ó, eu não sei tudo, mas o que eu sei com quem eu posso contar. Então, eu sei com quem eu posso contar pra fazer o churrasco.
Ah. Quem pode acender o churrasco?
E você, Graça?
Não, eu sei comer só.
Mas quem que faz churrasco na sua casa?
Normalmente é meu irmão.
Aí, ó, o irmão já tá com o churrasco garantido.
Ótimo churrasqueiro, por sinal.
É meu irmão também, que sabe fazer churrasco.
Pronto.
Aí pronto. Mas ele não pode deixar cair barba na comida, hein?
Não pode, ele vai ter que usar...
Não pode queimar a barba no fogo.
Por favor, ele vai ter que tomar cuidado.
Mas tem meu namorado também, que tempera muito bem a carne. Deixa
pronto.
Bem
pronto.
Temperadinha.
Tem a carne também não precisa de muito tempero, porque aquilo ali é carne...
É só sal.
Só sal.
Ele é só colocar na grelha e, ó, marmorizando,
Marmorizado.
Marmorizadinho assim, ó.
Você come, parece só uma manteiguinha, assim, ó.
Bom,
delícia. Até salivei agora, meu Deus.
Muito bom. Muito bem.
É igual o Velho Parme, quando eu tava comendo agora de no almoço.
Tava
muito legal,
mesmo,
gente.
Muito bom.
Então, agradecer a presença de vocês aqui e dizer que vamos tentar estar lá, com certeza.
Sim.
Fazer tudo para estar lá, né?
Exatamente.
E prestigiar toda essa festa, né? Porque
com certeza.
Uma festa como essa não é todo dia. Na verdade, não é uma festa, é uma rave.
É uma rave? Exatamente.
É a rave.
Tem que mudar aqui, ó.
Rave da amizade. Adorei o nome, né? Eu gosto de inovar. Eu vou trocar lá o nome.
Vamos aderir. Oh,
você vai tomar um pé na bunda lá, tentando de mudar o nome da festa que tem.
Quebrando tradição.
47 anos de festa, assim.
A gente quebra a tradição.
Os caras dão um chute na tua bunda. Sai daqui! Deixa só a Graça trabalhar agora.
Ela segue mais o padrão ali.
Muito legal.
Mas é muito bom, gente. Eu quero agradecer também muito o convite de vocês. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Falando do Cotolengo, falando da Festa da Amizade. Reforçar mais uma vez o convite para todo mundo participar com a gente. 19, 20 e 21 de setembro. Festa da Amizade no Cotolengo. Entrada gratuita, diversão para a família. Um público super alegre. E a sua participação vai tornar o nosso momento ainda mais especial, tá bom? Então venha participar com a gente.
Vai, Grazi.
Grazi, agora é só vez de deixar um recado pro pessoal.
Gente,
aí.
Não perca, estaremos esperando vocês no dia 19, 20 e 21. Então, está marcado essa semana. Vai ter muita diversão, muita comida gostosa, muita música boa. E, principalmente, essa união com os nossos moradores aqui. Juntar a comunidade nessa instituição que faz um trabalho tão bonito. Vem aqui brilhar conosco.
A Clarimar deixou um recado aqui, falou que o fogo de chão é excelente, principalmente porque o marido dela é voluntário.
Verdade.
Olha que legal.
Um abraço, Clarimar e Joaquim.
Olha, que legal. Que dia que é o Alex Mancini?
No sábado.
Gente, Alex Mancini também. Todos são muito bons.
E eles estão mudando, né? O Vinícius falou.
Você tá querendo encher o sábado, é isso?
Acho que
deixar lotado no sábado.
Vamos deixar
sexta, sábado e domingo lotado.
Sexta a gente pode ir no happy hour. No sábado a gente vai ver o Alex Mancini e os outros também convidados.
Rosas de ouro, não podemos esquecer.
Ah, João.
Sábado tá bem legal.
E domingo a gente vai lá, né? Participa da missa, depois passa o dia, leva as crianças.
A costela é o nosso chamamento ali pro pessoal vir. Nossa costela deliciosa.
Isso
muito
aí.
Bem, muito bem.
Muito bom, gente. Obrigado.
Obrigada a vocês.
E vamos...
E aí, João? Vamos fazer um tchau?
Vamos falar quem do vai estar semana que vem aí?
Quem vai estar semana que vem aqui?
Mas tá certo mesmo, já?
Tá certo. Tá certo, sim. Ela já me falou que...
Então eu vou deixar com você.
Então eu vou deixar. Semana
Fala
que vem...
Fala ali, ó, o pessoal. Fala ali.
Aqui, ó. Semana que vem vai estar aqui o pessoal da Med Viana. É uma clínica que está há 10 anos aqui na Granja Viana. E você vai ouvir falar dessa família maravilhosa que está sempre aqui com os médicos especialistas. A Med Viana vai estar aqui na nossa mesa. Então, você vai acompanhar e trazer perguntas, questionamentos e conhecer a história da família da Med Viana.
E para quem não é inscrito no canal, se inscreva, porque é importante você estar inscrito e ativando o sininho, que toda vez que a gente estiver no ar ou que tiver alguma coisa relevante já programada, você vai ficar sendo informado.
Exatamente, João.
E vai ser a pessoa mais informada da Granja Viana.
Vai mesmo. Né?
Melhor que esses podcastzinhos que
eu
tá
também
tendo
acho.
Por aí.
Eu acho que assim.
A gente é o primeiro. A gente é o primeiro.
Isso mesmo.
O que é legal.
Qualidade de ponta.
Pioneiros.
E o que eu falo, a gente faz um trabalho aqui para mostrar para tanto para a população que mora aqui, né? Para a granja, para o espaço Cotia, Vargem Grande. Tem muita gente que assiste a gente que mora em Vargem Grande, Paulista, mas para conhecer um pouquinho da Granja Viana e para os empresários, né? Para ter a oportunidade de contar quem é eles, né? O que, que eles estão fazendo aqui. E aí as pessoas se identificam, né, com as empresas.
Isso então, mesmo.
Isso é muito importante. Muito
incrível.
Isso mesmo. Né, João?
É isso aí. Bora. Vamos dar um tchauzinho para a câmera geral?
Bora.
Ali, ó, olá, pessoal. Tchau, tchau, muito gente. Obrigado. Tchau. Agradeço aí a presença de todos.
Até semana.
E a audiência.
Muito bem. Muito bem.